SBS Radio.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 9 de junho. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Um caso de Covid-19 foi registrado nas últimas 24 horas em Vitória. Segundo as autoridades de saúde, a pessoa infectada estava isolada durante o seu período mais contagioso. O relaxamento das restrições foi confirmado agora há pouco para esta noite de quinta-feira, 10 de junho. Está confirmado, portanto, o fim do confinamento em Melbourne. Mas mesmo assim, os moradores da cidade de Melbourne estão proibidos de viajar mais de 25 quilômetros de suas casas neste final de semana prolongado. As aglomerações ao ar livre ficam limitadas a 10 pessoas e a proibição de reuniões nas casas permanecerá em vigor. Cafés e restaurantes serão reabertos com limites rígidos de capacidade. Todos os alunos voltam às escolas, mas as academias de ginástica permanecerão fechadas. O chefe de saúde do estado, Brett Sutton, disse que o objetivo é chegar a zero número de casos por transmissão comunitária.
There is really no alternative. Our national strategy of aggressive suppression is there for a reason. If you don't get to zero, there's no grumbling along with one or two cases. This started with one case that has led to almost 100 cases. We don't want the pain of struggling with ongoing cases that just continue to pressure us and put at risk a giant epidemic until we've got that vaccination coverage.
Os australianos que foram totalmente vacinados contra a Covid-19 agora podem obter uma declaração do histórico de imunização ou um certificado digital Covid-19 para mostrar a prova de que foram imunizados. Os certificados serão emitidos pelo Medicare e podem ser salvos no telefone celular. O certificado digital mostra apenas as vacinas da Covid-19 aprovadas para uso na Austrália. Defensores da família Tamil, que está detida na ilha Christmas, disseram que não foram informados dos planos do governo federal de acomodar a família em outro país fora da Austrália. A filha de 3 anos, Tarnica, está atualmente no hospital em Perth, de onde sua mãe gravou uma mensagem de vídeo apelando para que a família tivesse permissão para voltar para sua casa na cidade de Biloela, em Queensland. Ontem, a ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, disse que o governo estava considerando reassentar a família nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia. Aran Milvaganan, do Conselho de Refugiados Tamil, em Melbourne, disse à ABC que foi a primeira vez que ele ouviu falar disso.
At the moment, we haven't got anything from the government about US, New Zealand options. Basically, you know, our view is that this family should be sent to Biloela. That's the easiest option. That should be what the government looking at. There are thousands of Australians want this family to be returned to Biloela.
O ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, defendeu o país como sede da Copa América em seu depoimento diante da CPI da Covid-19, o inquérito movido pelo Senado sobre como o governo federal está agindo para combater a pandemia. O torneio perdeu seus dois anfitriões originais, Colômbia e Argentina, e enfrenta resistência de torcedores e jogadores em meio aos números alarmantes da Covid-19 no Brasil. Falando à CPI, Queiroga disse que no Brasil o esporte está liberado e que não há provas de contaminação entre atletas.
Está acontecendo a Taça Libertadores da América. Está acontecendo as eliminatórias da Copa do mundo, a Sul-Americana, esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas.
O ministro da Saúde foi questionado por Randolfo Rodrigues, o vice-presidente do Senado. Aqui a troca de acusações entre os dois.
Segundo informações, o Campeonato Brasileiro do ano passado
teve 320 casos de Covid entre atletas e técnicos.
Transmissão em campo, um caso, senador Randolfo Rodrigues.
Sim.
Transmissão em campo.
Mas quando ele sai do estádio, eles não transmitem?
Transmissão em campo. E as pessoas, elas estão vivendo, e são, elas podem adquirir a Covid-19.
O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, defende a realização do torneio no Brasil depois que a Conmebol fez um pedido de última hora. Bolsonaro rejeita políticas de distanciamento social, insistindo sem evidência que o impacto econômico de medidas de confinamento mata mais do que o coronavírus. O Brasil aceitou sediar a Copa América 12 dias antes da sua abertura e anunciou a partida de estreia do torneio no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite deste domingo, 13 de junho. O jogo será entre Brasil e Venezuela. Mais de 476 mil pessoas morreram de Covid no Brasil e o país ultrapassou, nas últimas 24 horas, os 17 milhões de casos. De volta à Austrália, a comandante da Polícia Federal Australiana, Jennifer Hurst, disse que uma operação internacional que viu 800 pessoas presas em todo o mundo é um momento decisivo na história da aplicação da lei. A operação foi liderada pelos Estados Unidos, teve o apoio das polícias da União Europeia e aqui da Austrália. A operação se baseava no uso de um serviço de mensagens criptografadas que, sem o conhecimento dos criminosos envolvidos, era administrado pelo FBI, a Polícia Federal Americana. O professor Adam Scott, do Colégio de Justiça Criminal, disse que foi um trabalho incrível.
I think that the average criminal has an inherent distrust in the system. So they don't want to use mainstream technologies in communicating, thinking that they're being spied on. So they went and they found a third-party app in this case. And in this case, it was a third-party app that was run directly by the FBI.
O governo de New South Wales fornecerá $100 milhões em descontos para agricultores que tentam combater uma praga de ratos que assola comunidades rurais e regionais. Os descontos podem ser usados pelos agricultores que compraram produtos químicos, como fosfato de zinco, para controle de ratos. Eles receberão um desconto de 50% na compra, até $10 mil. O governo estadual também está fornecendo $5 milhões em financiamento para ajudar no transporte de mais fosfato de zinco para a Austrália. Muitos viajantes do Reino Unido voltaram frustrados para seu país depois que o governo britânico tirou Portugal da sua lista verde de países que têm a pandemia da Covid-19 sob controle. O governo disse que o aumento do número de casos de Covid-19 e do risco representado por variantes do coronavírus detectadas em Portugal colocou o país na lista âmbar. Esses turistas britânicos foram vistos fazendo fila no pequeno aeroporto de Faro para fazer o check-in e voltar ao Reino Unido.
No, I just I have to go back because just because like we finished our holiday, so and because of it's gone to the amber list. Yeah, so that's why I'm going back.
We were here yesterday to get the COVID test, which we had to actually wait 2-3 hours to get anyways. It was completely chaotic, it was crazy busy. And then today we've come 4 hours earlier than when our flight's scheduled to leave, only to find it's like a ghost town in here. And we're not allowed to check in now, we have to wait 2 hours before.
A decisão do governo do Reino Unido foi um duro golpe para as empresas de turismo em Portugal, que alimentavam esperanças do retorno dos turistas britânicos. Os donos de bares locais em Vila Moura falaram que a queda no movimento foi imediata.
We feel the difference in the past 2 days. We know for a fact that 10,000 people left every day. And you can see the streets are empty. The bars are generally busy at that time because being a lunchtime and there's less people. I think it's a drop of more than 35 to 40% already. And let's see during the week, the next 2-3 days, how it goes. I believe it might go down a little bit more until and unless UK reconsiders Portugal to be back on the green list, which all these business owners will be waiting for, you know.
Portugal registrou um total de 851 mil casos de Covid-19 e mais de 17 mil mortes. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou hoje que o seu país e o México estão a entrar numa nova era após a reunião com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e o seu governo. Em coletiva de imprensa, ela foi fortemente questionada sobre quando vai visitar a fronteira dos Estados Unidos com o México, que recebe milhares de imigrantes todos os dias. Ela disse que já esteve na fronteira e que vai voltar, mas a afirmação foi disputada pelos jornalistas presentes de que ela jamais esteve na fronteira.
The work that we are doing by being in Guatemala yesterday and Mexico today is the work of reinforcing the point that we have to look at not only what is actually happening at the border, but what is causing that to happen. And so that is about, one, having direct conversations with heads of state, the president of Guatemala and the president of Mexico, which I have had now in the last 24 hours. I've been to the border before, I will go again. But when I'm in Guatemala dealing with root causes, I think we should have a conversation about what's going on in Guatemala.
Refugiados no Brasil e Portugal estão na lista de atletas escalados para as Olimpíadas de Tóquio. Ouça a reportagem da ONU News.
Após anos de treinamento, 29 atletas refugiados estarão em julho no Japão para participar dos Jogos, competindo em 12 desportos. Dentre os escalados estão um atleta refugiado no Rio de Janeiro e outro que vive em Lisboa. Para a agência da ONU, a participação envia uma mensagem poderosa de solidariedade e esperança, destacando a situação de mais de 80 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. O chefe do Acnur, Filipe o Grande, disse que eles são um grupo excepcional de pessoas que inspiram o mundo. Dentre os atletas participantes que vivem em países de língua portuguesa está Doriane Queletela, que disputará a corrida de 100 metros e vive em Lisboa. O jovem de 22 anos nasceu em Brazzaville, na República do Congo, e ficou órfão na adolescência. Ele fugiu para Portugal quando tinha 17 anos. Um outro atleta da lista, o judoca Popela Messanga, de 19 anos, vive na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele nasceu na República Democrática do Congo, em Bukavu, a área mais afetada pela guerra civil travada entre 1998 e 2003. Ele representou o seu país em competições internacionais, mas após anos de difíceis condições de treinamento, decidiu buscar asilo no Brasil durante o Campeonato Mundial de Judo no Rio em 2013.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.